Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite! Hoje, terça-feira, dia 7 de outubro de 2025, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola. Hoje, ao meu lado, nos comentários, Bruno Mendes e Brenda Balbi. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de seleção brasileira. A equipe comandada por Carlo Ancelotti segue com a preparação para o amistoso contra a Coreia do Sul, marcado para a próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, no estádio Sang-en, em Seul. A gente confere todas as informações da seleção para essa data FIFA com Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Convocado para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, o goleiro Bento fala sobre a luta por vaga no time titular.
Eu acho que eu, como um goleiro, entendo a minha posição. O Alisson e o Ederson vêm de muito tempo já na seleção. E acho que aqui dentro sempre tem um critério que, acho que pelo desempenho também, pela longevidade dentro da seleção, acho que isso é muito importante também, porque um cara se manter dentro da seleção por muito tempo, ele tem seus méritos. Então o Ederson e o Alisson têm seus méritos, como eu tenho os meus também. E bom, acho que isso é do dia a dia, dos treinamentos, da confiança do treinador, o que vai acontecer ou não. Às vezes uma lesão mais grave pode deixar os outros goleiros de fora e consequentemente acontecer uma titularidade para mim. Eu acho que o mais importante é eu me manter na minha melhor forma, sempre me dedicando bem nos treinamentos, e se caso acontecer uma titularidade na seleção, na Copa do Mundo, vou abraçar da melhor forma.
Bento comentou a possibilidade de atuar no primeiro jogo contra a Coreia na próxima sexta-feira.
Olha, a gente conversou um pouco ali com o Tafarel, existe uma ideia sim de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido. Eu acho que o treinador que vai decidir isso no final, mas independente, eu acho que se for jogar um jogo ou outro, tem que dar meu melhor, tem que representar bem e aproveitar essa oportunidade que é muito boa para mim.
Mesmo aparecendo na lista nas últimas convocações, Bento diz que não é momento para acomodação.
Eu não posso pensar que eu tenho um lugar garantido e jamais vou pensar dessa maneira. Eu acho que isso é da minha pessoa, sempre conquistar, sempre trabalhar para poder estar aqui novamente em todas as outras convocações. Graças a Deus também me machuco muito pouco, então acho que isso é muito importante também para ter uma sequência na seleção. E se lá no final meu nome estiver aí nesses, não 15, 16, mas no 23, que vão ser convocados para a Copa do Mundo, acho que vai ser a minha maior conquista até hoje na minha carreira. Então vou trabalhar para isso e poder conquistar esse sonho.
O goleiro falou sobre ser o único jogador de um time asiático, o Al Nassr da Arábia Saudita, em ser convocado pelo técnico da seleção brasileira, Ancelotti.
Bom, isso é importante para mim. Teve essas situações, né, como você citou, de furar a bolha, enfim, negociações e tudo mais. Acho que isso mostra a qualidade do meu trabalho, um trabalho sério, sempre muito focado, sempre buscando melhorar também. E bom, essa credibilidade, essa confiança que o treinador me deu de mais uma convocação, em todas com o Ancelotti, eu acho que isso é muito importante também. E como eu citei nas outras respostas também, é aproveitar a oportunidade, se Deus quiser, estar nos 23 convocados aí da Copa, é um sonho que eu tenho. E até lá tem muito chão ainda, mas é sempre dar meu melhor, não achar que as coisas já estão resolvidas e tudo der certo, no final as coisas vão acontecer da melhor maneira.
O Brasil joga com a Coreia do Sul em Seul na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Em seguida, encara o Japão na terça-feira que vem, em Tóquio. Grande abraço!
Grande abraço pra você, Rafael Monteiro. Hoje aqui comigo, Bruno Mendes e Brenda Balbi. Vou dar boa noite pra você, Brunão. E a expectativa pra esses amistosos aí da seleção brasileira, principalmente esse primeiro aí contra a Coreia do Sul. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite a Brenda, a todos os nossos queridos ouvintes. Expectativa sempre é boa em termos de seleção. A gente torce pra que cada vez mais a seleção possa retomar o caminho das vitórias. São dois adversários de uma outra escola, A gente sabe que é diferente o futebol da Coreia do Sul. Alguns jogadores já fazem parte do futebol europeu. Claro que eles levam isso para lá, mas a gente sabe que é uma escola diferenciada. Então o Brasil vai testar seus jogadores, o Ancelotti vai poder observar Bento, vai poder observar o Hugo Souza, como ele mesmo já falou, porque a gente sabe que praticamente o Ancelotti já garantiu 16 aí. E dentre esses 16, se tiverem inteiros, Alisson e Ederson devem ser dois dos três goleiros da Copa do Mundo, restando uma vaga. Então, conforme o Bento falou aí, ele não pode acomodar de forma alguma, porque tem ainda mais uma vaga e o sonho do jogador é disputar uma Copa do Mundo. Luciana?
Tá certo, Bruno. Pois é, essa briga aí por posições, né, na seleção do Ancelotti, apesar dele já ter um rascunho, vamos dizer assim, ainda está bem definido para a próxima Copa do Mundo. E você até, a gente até conversava no último programa que estive contigo, Brenda, mas falta pouco tempo, né? Pode parecer que falta muito, mas falta pouco. Vai passar rápido, vão ser poucos encontros, então tem que ser bem proveitoso, né?
É isso. Boa noite para você, Lu. Boa noite, Bruno. E para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. De fato, né, a gente acha que falta muito ainda, mas já é ano que vem já tá batendo na porta. A grande questão é que a gente que tá de fora não consegue ver ainda uma seleção 100% certa, né? Ainda não tem ali um escopo definido. Tudo bem que a gente tem alguns jogadores que a gente imagina que estejam presentes nessa Copa, justamente por serem os nomes, né, que a gente mais escuta falar nesse momento de seleção brasileira, mas ainda assim, na minha opinião, a gente ainda não tem uma seleção fechada. É claro que muita coisa pode acontecer a nível de lesão, a nível de rendimento mesmo, mas enfim, não vejo o Brasil, a seleção brasileira, como uma seleção fechada e pronta para uma Copa do Mundo ainda. Apesar de termos alguns experimentos, né, esses jogos amistosos, acredito que o Ancelotti consiga fazer muitos testes, quando eu digo teste com os jogadores, né, com alguns nomes, ainda assim, não vejo a seleção pronta. E, diferentemente do Bruno, eu não tenho grandes expectativas com a seleção brasileira, honestamente. Eu acho que a gente tá num momento ruim, assim, de seleção, momento ruim também de safra de jogadores. Não acho que esses jogadores sejam jogadores capazes de repente trazer um hexa pra gente nesse momento, mas ainda assim torço muito para que a seleção brasileira volte a ser respeitada a nível internacional, volte principalmente a competir nas grandes competições e, de fato, o mais breve possível a gente volte a figurar como uma das grandes seleções do mundo.
É isso, essa é a nossa torcida. O atacante Rodrigo, né, também conversou com a imprensa. O jogador do Real Madrid falou sobre o tempo longe da seleção.
Bom, realmente foi um longo tempo, né? Para mim pareceu uma eternidade estar longe da seleção. Foi um tempo difícil, passei por muitas coisas durante esse tempo, mas foi bom para refletir, para esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar. E hoje eu me sinto bem, me sinto pronto para estar aqui novamente, para entregar o meu melhor, demonstrar a minha melhor versão no futebol, na seleção. Um prazer estar com o Ancelotti aqui, que é o cara que sempre me ajudou muito na minha carreira, um cara que deu um up assim na minha carreira. Com certeza nas mãos dele eu evoluí de nível, e é um prazer ontem reencontrar ele falar o quanto ele está gostando, o quanto é bom o ambiente. Eu falei, mister, aqui é sempre assim, o ambiente é muito bom, por isso que eu gosto tanto de estar aqui, é sempre um prazer. E é isso, foi um longo período longe, mas agora estou de volta, estou bem e espero entregar meu melhor aqui.
Rodrigo também falou que evoluiu bastante nos últimos meses, também deixou claro que se sente um jogador melhor e que quer ajudar a seleção brasileira.
Bom, eu com certeza evoluí em tudo na minha vida, acho que eu sou uma outra pessoa pelo momento que eu passei. Eu não gosto de ficar falando muito sobre o tema, porque eu acho que já não vem mais ao caso. O importante é que eu tô bem, que eu tô recuperado. É só agradecer mesmo a todas as pessoas que me ajudaram, todas as pessoas que se preocuparam comigo durante esse período. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que eu sou uma nova pessoa, que eu me sinto uma pessoa melhor, com certeza eu sou um jogador melhor também, e espero conseguir demonstrar isso dentro de campo nessa data FIFA com a seleção e durante toda a temporada também. Mas tô bem, tô feliz, que é o mais importante, tá bem mentalmente, e acho que isso é tudo que eu posso dizer.
Assim como o Éder Militão e Vini Júnior, Rodrigo é um dos jogadores que mais alimenta a esperança do torcedor brasileiro. Mas será que dá para confiar nesse trio do Real Madrid? Chegou a hora do
E Agora Nacional.
E a gente começa esse Agora Nacional com a opinião de Rodrigo Ricardo. Fala aí, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! A seleção brasileira tem um trio madrilenho nos amistosos da Ásia para encarar a Coreia do Sul e o Japão. Estou falando do zagueiro Éder Militão, que enfrentou contusões e ficou um ano sem ser convocado, do Vini Júnior, titular inquestionável da ponta esquerda, e Rodrigo, que também não aparecia nas convocações da seleção brasileira fazia um tempo, 6 meses para ser mais exato. O próprio Rodrigo admitiu que foi uma eternidade ficar longe da seleção. Esse trio de jogadores já foi treinado por Carlo Ancelotti na segunda e última passagem do italiano pelo Real, onde ganhou absolutamente tudo que disputou com esses três. E mais do que os títulos, estes três jogadores evoluíram por demais nos fundamentos do futebol e principalmente no posicionamento dentro de campo. O Vini, inclusive, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo ano passado. Rodrigo também cresceu sob o comando do italiano, mas oscilou para baixo após enfrentar problemas pessoais nos últimos tempos. O Raio, como é conhecido pela sua velocidade, ainda pode mostrar muito mais com a amarelinha. Revelado pelo Santos, Rodrigo tem apenas 24 anos e é dono de um talento indiscutível com a bola nos pés. Talvez o jogador ainda precise aprimorar as finalizações para se tornar um atacante ainda mais completo. Só faltam 6 amistosos para Ancelotti decidir a lista final dos que vão jogar a próxima Copa. Portanto, todo jogo passa a ser decisivo para o Mister saber quem merece ir à competição mais importante do futebol. Deste trio, o zagueiro Militão é um dos que precisa correr mais atrás. Tem tido muitos problemas físicos, mas por ser polivalente, também jogar na lateral direita, tem um bônus aí com o Mister. Vini, acho que é nome certo. E Rodrigo ainda precisa provar para Ancelotti que está com a cabeça 100% na seleção brasileira. A oportunidade está dada. Resta saber se vai ser aproveitada. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. Eu quero saber da Brenda Balbi. Vini Júnior é figura certa também nessa convocação, Brendinha, e em relação também aí ao Éder Militão, Rodrigo. Esse é um trio que vai estar, de fato, na seleção para a Copa do Mundo?
Lu, eu acredito que se os três estiverem bem fisicamente, estarão confirmados, né, nessa lista aí da Copa. São jogadores importantes nos seus clubes, né? No Real Madrid, principalmente. Quer dizer, os três são do Real Madrid, né? São muito importantes no seu clube, mas eu ainda sinto que na seleção brasileira eles não conseguem desempenhar equiparando a expectativa que se tem, né? A gente vê que no clube eles são, de fato, muito protagonistas e chega na seleção, eles não conseguem chamar toda essa responsabilidade e serem protagonistas da seleção também. Eu sinto que eles têm muito mais protagonismo pelo nome que eles carregam do que propriamente pelo futebol que desempenham. Se eles conseguissem equiparar essas duas coisas, né? O nome que eles já têm, que a gente sabe que eles têm pelo futebol que eles apresentam no clube na seleção brasileira, aí sim a gente poderia ter um pouquinho mais de felicidade, né, em vê-lo jogando com a camisa do Brasil.
Quem também deu opinião pra gente foi Luiz Ferreira, vamos conferir.
Fala pessoal, tudo bem? Olha só, sobre o trio Éder Militão, Vini Júnior e Rodrigo, eu acho que dá para confiar sim, e digo mais, eu acho que a gente tem que dar confiança a esses três jogadores. O Éder Militão, ele deve encontrar uma concorrência muito grande no setor defensivo da seleção brasileira. Você tem o Marquinhos, que é um dos líderes da equipe, você tem o Alexandre Ribeiro, que entrou muito bem na equipe, e você tem o Gabriel Magalhães, zagueiro canhoto do Arsenal, que caiu nas graças do Carlo Ancelotti. Mesmo assim, Ancelotti conhece o Militão já de longa data e sabe o que ele pode oferecer para a equipe. Sobre o Vinícius Júnior, a gente não precisa dizer muita coisa. É um dos jogadores preferidos do Carlo Ancelotti e está começando a recuperar o seu bom futebol sob o comando do Xabi Alonso. Na sua última partida pelo Real Madrid, ele marcou 2 gols. Aos poucos, o Real Madrid está se achando sobre o comando do Xabi Alonso e o próprio treinador espanhol já disse que o Vinícius Júnior é muito importante no esquema dele. Sobre o Rodrigo, é interessante a gente mencionar que ele teve um problema sério depois da Copa do Mundo de 2022. Nas quartas de final contra a Croácia, ele e o Marquinhos desperdiçam as penalidades. Ele já falou em algumas entrevistas que aquilo marcou muito ele. Teve uma situação aí no Real Madrid dele sair ou não do clube, mas ele disse que quer ficar, e o Xabi Alonso já falou da importância dele. Eu acho que mais do que nunca, nós, torcedores da seleção brasileira, torcedores brasileiros, precisamos dar confiança para esses jogadores, incentivá-los, mostrá-los que eles são importantes. O Ancelotti já está fazendo isso. E é muito difícil você abrir mão de jogador como o Rodrigo, que joga praticamente em todas as posições ali do ataque, na esquerda, na direita, por dentro, mais à frente. É um jogador que se adapta muito bem, e eu, se fosse o Ancelotti, e acredito que ele não fará isso, eu também não abriria mão. Eu acho que dá para confiar sim, mas principalmente a gente precisa também dar confiança a Éder Militão, Vini Júnior e Rodrigo. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz Ferreira. Bruno Mendes, o fato do Carlo Ancelotti, seu técnico, né, já ter dirigido também eles no Real Madrid, pode ser um facilitador? Qual é a tua expectativa em relação a esse trio aí para a Copa do Mundo?
Sim, facilitador. Trabalhou com os três jogadores, sabe o que, que ele pode extrair desses atletas. Se a gente bem lembra, na parte final, o Ancelotti pouco estava utilizando o Rodrigo no time titular. Foi um momento até de uma certa decepção, frustração, irritação do Rodrigo. Isso continuou com o Xabi Alonso. Enfim, acho que o Ancelotti conhece os jogadores, sabe como extrair deles, e a gente espera que, eles possam fazer o melhor possível, que o Vini Júnior possa finalmente florescer para a seleção brasileira.
Tá aí então a opinião de Bruno Mendes, na expectativa da gente ver o Vini Júnior, né, que já foi eleito aí o melhor jogador, que ele possa também brilhar com a camisa da seleção. Chegou a hora do
Momento Estádio.
E a gente destaca mais os Jogos Universitários Brasileiros, o JUBS, aqui na sua Rádio Nacional. Vamos até a cidade de Natal, onde Verônica Dalcanal conversou com Eric Andrade, atleta que se divide entre os estudos de ciências contábeis e o wrestling de areia. Boa noite para você, Verônica.
Oi, pessoal. Hoje a gente vai conhecer a Erika Andrade. Aos 20 anos, ela compete há 3 no wrestling, mas a luta faz parte da vida dela há muito mais tempo.
Bom, o esporte chegou na minha vida muito cedo, né? Eu tinha ali 11 anos quando eu descobri o esporte que fazia o meu coração vibrar, que foi o jiu-jitsu. Antes do jiu-jitsu, eu passei por algumas experiências ali tentando outras coisas, mas não deram certo. E com o jiu-jitsu foi amor à primeira vista. Eu comecei a treinar no projeto social no interior, né, em São Bento do Norte, com alguns colegas meus que não eram graduados ou professores, eram apenas pessoas que sabiam mais que eu, então iam repassando o que eles sabiam, um pouco que eles sabiam, e assim a gente ia se virando, né? Quando a gente podia, a gente vinha competir aqui em Natal, e sempre com coração, né, acima de qualquer coisa, porque a gente não tinha muita condição, mas a gente fazia o que estava no nosso alcance.
Estudante de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Érica precisa se desdobrar para dar conta da rotina de estudos e de treinos. A receita para tudo dar certo? Disciplina.
Com certeza, a disciplina é essencial, né, para a gente conseguir estar conciliando todas essas tarefas, né, que a gente estuda, a gente treina, a gente trabalha, e não é fácil, né, manter tudo isso. A gente tem que estar sempre seguindo ali um cronograma, porque se a gente se distrai um pouco, a gente já pode acabar prejudicando o horário de outra atividade que a gente tinha que fazer. Então eu estudo pela manhã e a parte da tarde e à noite eu fico inteira na academia, então assim, é a minha segunda casa, eu fico mais na academia do que em casa, mas isso, como a gente ama o esporte, isso acaba que não se torna um peso, então a gente fica feliz porque a gente tá fazendo o que a gente ama, né? Tem aquele ditado que o pessoal fala, quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente nunca trabalha. Então, pra mim, eu tento me manter sempre disciplinada pra tá aí sempre seguindo no caminho certo.
No wrestling de areia, Érica foi campeã do JUBS Praia desse ano em João Pessoa. Agora ela quer o ouro em casa nos Jogos Universitários Brasileiros em Natal.
E esse ano eu tô com a expectativa lá em cima, lutar em casa é sempre um prazer. A família, os amigos, todo mundo vai estar aqui, todo mundo vai estar com a expectativa lá em cima. Então o JUBS já é uma competição especial, mas sendo em casa ela consegue se tornar ainda mais.
Dos Jogos Universitários Brasileiros, Verônica Dalcanal.
E a seleção brasileira empatou com a Inglaterra em 1-1 hoje de madrugada em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol de Cegas de 2025 em Kochi, na Índia. O jogo valia a liderança do Grupo A e o resultado manteve os times empatados com 4 pontos. No outro jogo da chave, a Índia venceu a Polônia por 2-0 e marcou seus primeiros 3 pontos na competição. Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o Brasil chegou ao empate com a ala Rafaela Paulino, de 32 anos. A atleta, nascida na Paraíba, havia entrado em campo com uma bandagem por conta de um choque de cabeça na estreia contra a Índia. Ela, inclusive, levou 3 pontos no supercílio esquerdo. Após a partida, Rafaela falou sobre o seu gol e agradeceu o carinho da torcida em depoimento concedido à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais.
Rapaz, eu tenho uma única palavra. Determinação. Determinação. E, cara, as minhas companheiras me deram força. Falando que eu ia conseguir, porque eu não estava conseguindo. Família Buscapé, amo vocês. Meu filho, Juan Riquelme, te amo, meu amor. E para toda a galera do Brasil que torce pela gente.
A seleção brasileira decide a vaga nas Copas do Mundo de Futebol de Cegas de 2025 amanhã, às 8 da manhã, no horário de Brasília, contra a Polônia, que ainda não pontuou na competição. A grande final está marcada para o dia 11 de outubro. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E falando de Libertadores feminina, o São Paulo foi derrotado pelo Colo-Colo por 1-0 ontem, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição. A equipe comandada pela brasileira Tatiele Silveira igualou o recorde de vitórias consecutivas que era do Corinthians, com 34 triunfos em sequência, e encaminharam a classificação para as quartas de final. Após a partida, em depoimento concedido ao perfil Fute das Minas, o técnico Thiago Viana analisou a situação das soberanas na competição sul-americana.
A gente vive aqui uma situação de Copa do Mundo, né? Primeira fase muito complicada, um grupo muito equilibrado, né? Como você falou, ninguém está classificado e ao mesmo tempo todos têm condições de classificar, né? Então, a gente já sabia que isso ia acontecer. Acho que o jogo de hoje ele tem que servir de aprendizado para a gente. No próximo jogo, entrar mais ligado, conseguir ganhar mais pé na bola, mais dividida, ganhar mais segunda bola, né? Eu acho que faltou um pouco hoje. Então, o jogo contra o Olímpia, a gente vai ter que ajustar tudo isso, fazer um jogo equilibrado para conseguir sair com a classificação.
A experiente capitã Aline Milene também analisou a atuação do São Paulo. Ela listou todos os problemas da equipe tricolor na derrota para o Colo-Colo.
A gente sabia que seria um dos adversários mais difíceis, né, dessa chave de grupos. É uma partida que eu acho que a gente precisa esquecê-la de uma forma a recapitulá-la também. Acho que a gente entender que hoje a gente foi muito abaixo em todas as fases do jogo, acho que na fase de construção, na fase ofensiva, na fase defensiva também, como um todo, nós precisávamos entrar um pouco mais ligada e entender o que o Colo-Colo estava fazendo, um time que gosta da bola no chão, um time que tem uma mobilidade muito mais forte. Então acho que hoje a gente muito abaixo, a gente sai com o sentimento de a gente deveu muito dentro de campo e a gente precisa melhorar e mudar a chavinha, porque é um campeonato de tiro curto. A gente sabia que o segundo jogo também ele é sempre o mais complicado, então acho que a gente tem que entender isso. Hoje simplesmente mudar essa chave já começar a pensar no Olímpia, que é o jogo da classificação para a gente.
O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Olímpia. Já o Corinthians e a Ferroviária jogam amanhã. As guerreiras grenais já estão classificadas e encaram o Boca Juniors às 4 horas da tarde no estádio Francisco Sola. Já as brabas enfrentam o Independiente Del Valle às 20 horas no estádio Francisco Urbano. Brenda Balbi, o São Paulo, que tinha feito na primeira rodada a melhor apresentação entre os brasileiros, acabou indo mal no jogo que a gente sabia que seria o mais difícil diante desse Colo-Colo que está invicto nessa temporada, né?
Sim, Lu, o Colo-Colo é um time muito bem treinado pela Tati, né? Uma treinadora brasileira que teve espaço aqui no Brasil, mas acabou se consolidando no time do Colo-Colo e vem conquistando resultados muito expressivos. Por outro lado, São Paulo, na minha opinião, tem ali uma dificuldade muito grande, principalmente no meio de campo, né? A Aline Milene, por exemplo, não fez uma partida boa ontem e foi substituída só no final do jogo. Quer dizer, o Thiago Viana mexe no meio de campo só no final do jogo, coisa que já não dava mais tempo também de reverter o placar. Então, bem abaixo a atuação de São Paulo, mas a gente também tem que dar o mérito ao time adversário, né? O Colo-Colo, que foi muito bem na partida, conseguiu criar muitas oportunidades, conseguiu dominar grande parte do jogo e fez o resultado melhor. Agora o São Paulo, de fato, vai precisar ir aí para a última rodada, precisando da vitória para conseguir se classificar nessa primeira aparição, né, na Libertadores.
É isso, São Paulo, que é o estreante aí na competição. E ainda falando sobre as polêmicas da arbitragem nesse final de semana, o São Paulo enviou um ofício à CBF para pedir a publicação dos áudios da comunicação entre Ramon Abate Abel e Hilbert Estevam da Silva, responsáveis pela arbitragem no clássico contra o Palmeiras. Isso, no entanto, não deve acontecer. A CBF respondeu ao São Paulo que só pode divulgar os áudios de lances que não foram checados pelo árbitro de campo no monitor do VAR com a autorização da FIFA. A entidade diz que vai tentar essa liberação. O protocolo afirma que só são divulgados os áudios de lances analisados pelo árbitro de campo no monitor. Nenhuma das jogadas listadas pela diretoria tricolor no ofício enviado à CBF foi revista por Ramon Abate Abel. Bruno Mendes, é uma polêmica grande, né? Esses áudios, né? A gente sabe que são também importantes, mas pelo que a CBF diz, os áudios estão lá. Eles podem ouvir os áudios, mas esses áudios não podem vir a público. O que chama atenção é o árbitro de vídeo não ter realmente chamado Ramon Abate Abel ao monitor do VAR para a checagem desse lance, né?
Muito ruim, acho que a dupla que está fora, eu espero que ela realmente consiga se reciclar, porque as últimas atuações do Abate Abel realmente têm sido terríveis, mudando inclusive característica dele de apitar, o que leva muita gente a pensar muita coisa. E a CBF vai inclusive consultar a FIFA se ela pode fazer essa liberação desses áudios. Fazendo isso e liberando vai abrir um precedente e vai virar uma confusão danada. Então, acho que a CBF tem que cuidar mais dos seus árbitros, dos seus assistentes, do pessoal que trabalha no VAR, porque realmente, se o Abate Abel é considerado o árbitro número um do Brasil e está afastado e está fazendo o que está, eu fico imaginando o décimo árbitro, viu, Luciano?
Pois é, esse é um ponto crítico, aliás, dois pontos críticos, né, do futebol brasileiro, calendário e arbitragem. A CBF mexeu um pouquinho nesse vespeiro do calendário, precisa mexer de forma mais contundente também em relação à questão da arbitragem, né?
Definitivamente, Lu, precisa ser profissionalizado quanto antes. A gente tem visto em toda a rodada isso, desde que a gente abriu o Campeonato Brasileiro, toda rodada a gente tem alguma situação, né, com a arbitragem, envolvendo a arbitragem. Então, de fato, enquanto não houver ali uma profissionalização e os árbitros conseguirem ser, de fato, 100% profissionais da arbitragem, vai ficar muito difícil, até porque os critérios também são muito voláteis, né? A gente não tem ali um critério fixo. A gente vê que vários lances dependem da interpretação pessoal ali dos árbitros que estão naquela partida, e quando acontece em outras partidas o mesmo lance ou algo muito parecido, o critério é diferente. Então, enquanto não houver uma
uniformização,
né? Dos critérios, vai ficar muito difícil.
É isso, valeu Brenda Balbi, obrigado também Bruno Mendes, que esteve aqui comigo, e a todos vocês que acompanharam mais esse No Mundo da Bola. A gente vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaire.